בעזרת השם, דף ת' עמוד א', נעשה את שמנינה. ואמר רב יהודה אמר שמואל, דזיהו רב יהודה נאמר לשמואל. כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה, טבח, טבח, אלו הסוגר דה אפוקה, אלי נאום סופין ג'ה קרני, אלי פזיע השחיטה, נאמר מהו, אי וינג'יה קרני. אינטאום. טבח, מסוגר, כי לא קונייסי, אז לאיז השחיטה, אסור לאכול משחיטתו. נאום פודמוס קומה דקר נקילי ונג' ואלו הם הלכות שחיטה, יסטס סום אז לאיז שחיטה, הגמרא הסינתא כי אוז פמוזו סינקו טופיקוס, קינגלובום, דיינטו ג'סי תודז הזאת אז לאיז שחיטה, שיד רסח, הרדה, גרמה ועיקור. סום סינקו לאיז, כי נשווה סידה בזאת השם מודף למד בית, לá a gente vai ver como cada desses tópicos englobam todas as leis de shchitá, quando a faca deve ser mexida, se movimentando na horizontal, não deve se apertar, não pode se fincar a faca dentro do animal antes de cortar, não pode se arrancar os canais a serem cortados, e outros detalhes que a gente não vai entrar no mérito da questão. De qualquer maneira, falou o Rav Yehuda, nome de Shmuel, que o tabar, o açougueiro, que não conhece estas leis, não podemos comer da sua shchitá. Pergunta Gmará, Maika Mashvan, Kulutanino. O que o Rav Yehuda vem nos ensinar? Todas essas leis são ditas na Mishnah. E se o vendedor não conhece as leis, é óbvio que não podemos se basear, não podemos confiar na shchitá dele. Fala Gmará Lotzlicha. Não, se trata do seguinte caso. Sheshachat lefanino beit vegimel pa'amim meshachat shapir. Se trata que este sujeito, ele já foi vigiado duas ou três vezes quando ele fez a shchitá. E a gente conferiu que ele fez a shchitá exatamente da maneira certa. Assim aconteceu duas ou três vezes. Sendo assim, mal de tema, eu poderia pensar, Medeida Shachat Shapir, Hainami Shachat Shapir, eu poderia achar que assim como vimos que ele sabe fazer a shchitá, mesmo que ele não conhece as leis, mas ele conhece a parte prática da shchitá. Assim também, vamos poder comer de uma shchitá feita por ele, porque com certeza a shchitá foi feita da maneira certa. Kamash Malan vem o Rav Yehuda e nos ensina quem vendeu Gamar, já que ele não conhece as leis, não estudou as leis da shchitá, Zimni Nishai Vedaris, Velada, às vezes ele pode chegar a fazer alguma um movimento errado, ele nem sabe que isso é proibido, porque ele não conhece as leis da shchitá. Ve amar Rav Yehuda amar Shmuel. Mais um ensinamento de Rav Yehuda no nome de Shmuel. Hatabach, o açougueiro, quando faz a shchitá, tzarich sheivdok besimanim leachar shchitá. Como vimos ontem, na hora que a shchitá é feita, na hora que a gente corta o pescoço do animal, deve-se cortar os dois canais, Kané e Veshet, que são os dois canais que passam pelo pescoço do animal. Depois que foi feita a shchitá, a pessoa que fez a shchitá deve verificar e conferir que realmente ele cortou tudo o que era necessário. Porque se não foi cortado bastante, então a shchitá ainda não é válida segundo a Torá. Então ele tem que verificar depois da shchitá. Amar Rav Yosef, vem o Rav Yosef e diz, af anan na mitanina. Esta lei, a gente conhece ela da seguinte Mishnah. Fala a Mishnah. Rav Shimon omer, e diz o Rav Shimon, im shaha kedei bikur. Como vimos, dos problemas da shchitá é shehiá, quando a pessoa faz uma pausa no meio da shchitá. Diz o Rav Shimon que o período que ele fez uma pausa para que a shchitá seja considerada uma shchitá problemática, é o período de bikur, ou seja, de conferir. Mais lá do que de bikur simanim, a princípio, o que o Rav Shimon está dizendo é o seguinte, que se ele fez uma pausa durante a shchitá, que do espaço de tempo de conferir se os tubos foram cortados, então a shchitá é problemática. A gente vê que existe o conceito de conferir que os canais foram cortados. Isso não é uma prova. Então, qual que é a intenção do Rabi Shimon? Explicou o Rabi Yohanan que de Bikur Chacham. A pausa necessária, o tamanho da pausa necessária é o tempo que leva levar a faca para o sábio da cidade, o rabino da cidade, e ele vai checar e verificar se a faca é uma faca kasher e propícia para fazer a shkita. Pergunta a Maria, como é que pode ser? Em que, na data do Balech HaLeshiurim, este não é um período de tempo denominado, porque cada pessoa, em cada situação, vai ser um outro espaço de tempo. Se a pessoa está longe do rabino, demora mais. Se a pessoa está perto, demora menos. Então, como pode ser que a lei da shkita vai depender do caso? Ela, a explicação então é outra. Qual que é o intervalo necessário para invalidar essa shkita? Responde a Gemara, Kedei Bikur Tabach Chacham. Se a pessoa que está fazendo a shkita, ele é um Talmid Chacham, ele conhece as leis, então ele mesmo pode verificar a faca. Ele mesmo pode verificar e ver se a faca está bastante afiada e é propícia para fazer a shkita. Diz o Rabi Shimon que se no meio da shkita a pessoa fez um intervalo, o intervalo, o pedaço de tempo que demora para fazer esta verificação da faca, então a shkita é inválida. E não temos então uma prova para o que disse o Rabi Yehuda no nome de Shimon. De qualquer maneira, o que ele disse foi que o shohet, a pessoa que faz a shkita, deve verificar se os dois tubos foram cortados assim como a lei exige. Pergunta agora, loba da akmai, como é que vai ficar a lei de um animal que ele foi abatido, foi feita a shkita, porém o shohet não verificou depois da shkita que de fato os canais foram cortados o bastante como a lei exige? A Gemara traz então duas opiniões. Rabbi Eliezer ben Antignus, diz Rabbi Eliezer ben Antignus, Mishum, no nome de Rabbi Eliezer ben Yanai, Amar, Treifa, Viasura Beachila. A lei desse animal é como uma treifa, um animal que tem uma certa falha nos membros internos, e é proibido comer a carne desse animal. Uma vez que a escrita foi feita, mas não verificamos que, de fato, foi cortado o suficiente. Já existe uma Mishnah que diz que a lei do animal é outra. Nevelá, a lei do animal é assim como a lei de uma nevelá. Utmeá bemassá. E além de não poder se comer, o animal também é impuro. Vamos esclarecer. Existe treifá e existe nevelá. Qual é a diferença? Qualquer animal que ele morreu a não ser com uma shkita que foi feita da maneira devida. Se ele morreu, o animal morreu de qualquer maneira, a não ser uma shkita devida, ele é considerado uma nevelá. Então, um animal que morreu naturalmente, ou um animal que tomou um tiro na cabeça, ou um animal que cortaram a cabeça dele com uma faca não kasher, ou um animal que foi feita a shkita, mas com uma falha na movimentação da faca, e a shkita é inválida, isso é considerada uma nevelá, um animal que morreu a não ser com uma shkita, e por isso a carne, não podemos comer a carne desse animal. E não só isso, a lei diz também que o animal tem uma certa impureza, a nevelá tem uma certa impureza, logo a pessoa que vai mexer ou carregar a carne da nevelá, ele vai estar impuro. Nevelá betamá bevargá umassá. A pessoa que encosta ou carrega a carne da nevelá se impurifica. Esta é a lei da nevelá. Já temos algo diferente que se chama treifá. Treifá é um animal kashé que foi feita a shkita segundo a lei da Torá. O problema é que depois da shkita, quando a gente abre o animal e a gente vê os membros internos, a gente descobre que ele tem uma certa falha nos membros internos. Existem certas falhas que elas nos dizem que esse animal é terifado, não podemos comer um animal que tinha uma certa falha nos seus membros internos. Então é óbvio que este animal, que foi feito a shkitá, mas não verificamos depois da shkitá se foi cortado o suficiente nos dois tubos, a lei é que ele é uma nevelá. É óbvio que não pode comer a carne dele porque ele é uma nevelá. A questão é, será que nessa situação duvidosa, a gente não tem certeza que a shkitá foi inválida? Porque pode ser que foi cortado o suficiente. Na dúvida, obviamente, não podemos comer a carne, porque talvez é uma nevelá. Mas será que na dúvida a gente diz que a carne, além de ser proibida, também é impura? Ou será que com relação à impureza, a gente não diz, na dúvida, que a carne está impura? Trouxemos aqui duas opiniões. A primeira opinião diz, a lei deste animal é de uma trefá, assim como um animal que foi feita a shkitá da maneira certa, porém ele tem uma falha nos membros internos. A lei é que não podemos comer a carne, mas ele não é impuro. Assim também nesse caso, a gente não vai poder comer a carne do animal, mas a gente não vai considerar o animal algo impuro, porque a gente está na dúvida. Então a lei é a lei de uma trefá, que não podemos comer, mas a carne não está impura. Já a segunda opinião que vimos diz que o animal é uma nevelá. Ou seja, na dúvida, a gente vai proibir de comer a carne e também vamos dizer que o animal está impuro. Fala Gmará Bemai Kamifligi. Qual que é a discussão entre as opiniões? Ou seja, da onde provém essa discussão? Qual que é a lógica de cada uma das opiniões? Responde Gmará Bederavuna. A discussão vem no entendimento das palavras de Ravuna. De Amar, falou o Ravuna, Beema bechayea bechezkat isur omet. O animal, ele está na hazaká de proibido. Ou seja, vamos conhecer agora o conceito de hazaká. Hazaká é o status anterior da coisa. Então, por exemplo, um animal, enquanto ele está vivo, não podemos comer a carne dele. É proibido comer a carne de um animal vivo, a proibição de Evel Menachai. Então o status é o status de Assur, o status de uma carne proibida. Agora, vamos supor que a gente está na dúvida se a shkitá foi feita da maneira certa ou não. A lei diz, já que a gente está na dúvida, a gente fixa a lei assim como era o status até então. Logo, se o status até agora era que a carne não é kasher, e agora a gente está na dúvida se a carne é kasher ou não, a gente diz que a carne continua sendo não kasher. Na dúvida, então, a gente diz que a gente continua o status que era válido até então. Logo, fala o Ravuna Bema Bechaya Bechazkat Isur. O status do animal, enquanto o animal está vivo, é que a carne é proibida. Por isso, enquanto não for comprovado que a shkitá foi feita da maneira certa, a gente vai continuar dizendo que a carne está proibida. Nishkitá, já se a shkitá foi feita da maneira certa, então agora que a shkitá foi feita, o status é que a carne é kasher. O animal estava bem e a shkitá foi feita da maneira certa. O status então é de uma carne kasher. De repente temos uma dúvida, porque a gente acha alguma certa falha nos membros íntimos e a gente tem a dúvida, a gente tem a suspeita que talvez esta falha nas tripas já era existente antes da shkitá. Então a gente tem uma dúvida, será que o animal é kasher ou não? Já que o status até então era de um animal kasher, na dúvida a gente diz que o animal continua sendo kasher. Então, fala Rav Huna, quando a gente está com uma dúvida, a gente continua o status anterior. Até aqui as palavras de Rav Huna. Logo voltamos à discussão que a gente está tratando. Mas savar bechizkat isur kaima, veashta metahi. A primeira opinião diz o seguinte, já que até agora a carne era uma carne proibida. E agora foi feita a shkita, mas não conferimos, depois da shkita, se os dois tubos foram cortados o bastante. Na dúvida, a gente continua o status anterior. Continua com a hazaká anterior. Então a gente diz que o animal não é kashé. Um animal que não é kashé, ou seja, que ele morreu, não através de uma shkita válida. E por isso, a gente diz que é uma nevelá. Uma nevelá é impura. Está aí o motivo da primeira opinião, que diz que não somente é proibido de comer a carne desse animal, mas também é uma carne impura. Mar Savar, a outra opinião diz, Bechizkat Isur Amrina, Bechizkat Umar Amrina. A segunda opinião explica o seguinte, realmente, a carne do animal, antes de morrer, é o status de não kashé, porque é proibido comer a carne do animal não kashé. Por isso, agora a gente está na dúvida, a gente continua o status anterior e diz que não podemos comer a carne desse animal. Porém, o animal antes de morrer, ele não é impuro. Um animal vivo, segundo a Torá, ele não é impuro. Por isso, com relação à impureza, não continuamos o status anterior e vamos dizer que o animal está impuro, porque o status anterior é de um animal puro. E por isso, com relação a essa questão, a gente diz que o animal está puro. Vamos resumir de novo, porque é um pouco complicado. A gente viu nas palavras de Rav Huna o conceito de hazaká, ou seja, quando a gente tem uma certa dúvida, a gente não sabe o que aconteceu na realidade, a gente fixa a lei se baseando no status que estava regendo até agora. Logo, se a gente está na dúvida se a shkita foi feita da maneira certa ou não, já que o animal até agora estava proibido, era proibido de comer a carne do animal vivo, a gente continua esse status e diz que na dúvida não podemos comer a carne. Então, óbvio, se a gente não sabe se a shkita foi feita da maneira certa, não vamos comer a carne. Porém, existe uma discussão com relação à impureza do animal. Um animal que temos certeza que a shkita foi feita de uma maneira inválida, a carne dele, além de proibida, está também impura. Porém, nesse caso, já que a gente está na dúvida, temos aqui uma discussão. A primeira opinião diz que já que a gente fala que a shkita não foi feita da maneira certa, é proibido de comer a carne, vamos dizer também que a carne está impura. Assim como um animal que a shkita não foi feita da maneira certa. Já a outra opinião diz que depende do assunto com relação a comer a carne, já que o status anterior era de uma carne proibida, a gente diz que a shkita não foi feita da maneira certa e é proibido de comer a carne, já com relação à impureza do animal, já que o status anterior era de algo puro, a gente diz que a carne não está impura. Gufa Amar Rav Huna. Agora o Mará vai passar a tratar deste conceito de hazaká que nos ensinou o Rav Huna. Volta a Mará então as palavras de Rav Huna. Bema Bechaya Bechizkat Isur Omedet. Um animal, antes de ser abatido, o status dele é de Isur, de carne proibida. Ativa Darecha Bema Nishketa. Logo, enquanto não for comprovado que a shkita foi feita da maneira certa, a gente continua com o status anterior e diz que é proibido de comer a carne. Nishketa, já se a shkita foi feita da maneira certa, então agora o status é de carne kashê. Logo, a carne vai continuar kashê enquanto não for comprovado que tem um problema neste animal. Logo, pergunta a Gmará, Velema Nishketa Hutra. Por que o Rav Huna não disse de uma maneira mais simples? Ele deveria dizer que se a shkita foi feita do animal, a carne está kashê. Por que ele diz que a carne está kashê até que seja comprovado algum problema? Haka Mashmaran explica a Gmará, como já dissemos, que o Rav Huna está falando o seguinte. De afargav de itiarit bareuta. Que mesmo que agora temos uma certa dúvida, a gente não tem certeza absoluta que o animal é kashê. Mesmo assim, já que o status até agora era de um animal kashê, a gente continua dizendo que o animal é kashê e, na dúvida, a gente continua o status anterior. Qual é a dúvida que surgiu? Que de Bai Minei Rav Abba Ben Rav Huna, assim como perguntou Rav Abba para Rav Huna, Baze Evratal Benimeaimau, seu animal foi abatido, foi feita a shkita, E a gente abriu a barriga do animal, tirou as tripas, veio um lobo e levou as tripas. Agora, existe uma série de leis com relação às tripas do animal. Se tem um furo aqui, uma agulha ali e um monte de leis que a gente vai ver mais pra frente, o animal não é caché. Agora, o lobo levou as tripas e a gente não sabe o que acontece. Como é que fica a lei? Pergunta a Gmará Natal, a lei, não. Se as tripas não estão aqui, por que a gente vai suspeitar que tem algum problema? Ela fala agora, não. Na cabra e na veio um lobo e perfurou as tripas do animal. Como é que fica a lei? Novamente, pergunta agora na cava. A casa andava, deu no equino. Como se o lobo perfurou, a gente viu que foi o lobo que fez os furos. Então, por que a gente vai suspeitar que o animal não é caché? Ela explica então agora qual foi a dúvida que foi levantada. Natlan vechzran shemekuvim. O lobo pegou as tripas do animal abatido e depois ele nos devolve os membros internos do animal, porém, os membros estão perfurados, as tripas estão perfuradas. E agora a gente não sabe se esses furos eram furos que já estavam nestes membros interiores antes da Shkita, de maneira que o animal não é kasher, porque um animal que tem um furo nos seus membros interiores, ele não é um animal kasher, mesmo que a Shkita foi feita da maneira certa. Ou talvez quem perfurou estes membros foi o lobo. E explica como eram os dois lados da moeda. Talvez o lobo perfurou, mas ele perfurou justamente onde já existia um furo. Ou seja, agora a gente está vendo um furo. Pode ser que o lobo perfurou, mas pode ser que ele furou justamente em cima de um outro furo. Ou Dilma, ou talvez não. A gente não tem essa suspeita. Amarle respondeu o outro. A gente não tem essa suspeita. Já que o lobo pegou os membros, a gente sabe que o lobo com certeza furou. A gente não tem a suspeita que ele furou justamente onde que já existia um buraco. Esta lei está baseada no raciocínio de Rav Huna. Já que a gente tem aqui uma dúvida, Ukma Hazaká, já que a Shkita foi feita da maneira certa, o status do animal é de um animal caché, agora surge alguma dúvida. A gente continua o status dado até então, que é de um animal caché, logo a gente diz que o animal é caché. Eitivei, a Gemara questiona essa lei. Como é que você diz que a gente não suspeita que o lobo perfurou num local onde já existia um furo? Olha só o que diz a Braita. Se a pessoa viu um passarinho comendo um figo, então o passarinho estava comendo o figo através de um furo que tinha na casca, ou um rato estava comendo de uma melancia através de um furo que tinha na casca, existe uma lei que diz que se temos uma fruta com um furo, é proibido de comer essa fruta, porque a gente suspeita que talvez uma cobra passou por ali e deixou um pouco do veneno na fruta. Essas leis não são aplicadas hoje em dia, porque a gente não mora na redondeza de cobras. De qualquer maneira, na época da Gemara era proibido comer uma fruta que está perfurada. Agora a gente viu um passarinho comendo de um figo através de um buraco. Fala a Braita, Roshim Shem Komnekem Nakav. A gente tem a suspeita que talvez um buraco já existia e agora o passarinho fez, está comendo através do buraco que já existia, ou que ele alargou um buraco que já existia. A gente vê que a gente sim tem essa suspeita que o furo foi feito no local onde já existia um outro furo anteriormente. Então, o mesmo deveria ser aplicado no caso do lobo que roubou as tripas do animal. Amarlei, respondeu o outro, Mika Medami Tissura Lesakanta. Como é que você está comparando as leis de Shkita com as leis de perigo de vida? A lei que diz que não podemos comer uma fruta aberta é uma lei de Sakanta, uma lei que vem evitar a morte, uma lei que vem evitar um perigo de vida. Sakanta Shane, as leis que vem cuidar da vida humana são muito mais severas do que as leis proibidas pela Torá. Logo, mesmo que com relação à lei da Shkita, a gente diz que não temos a suspeita que o lobo perfurou um local que já estava furado. Porém, com relação às leis de Sakanta, as leis que vêm evitar o perigo de vida, a gente é mais severo. São leis que a gente deve ser mais rígido com relação a isso. E por isso, a gente suspeita no caso de Sakana. Amarlei Rava, pergunta o Rava, Mishna, qual que é a diferença entre as leis proibidas pela Torá e as leis que vêm cuidar da vida humana? Sakanta lechumra, sekisura nami lechumra. Assim como se a gente está numa dúvida com relação a Sakanta, a gente diz que devemos proibir, assim também se a gente está numa dúvida com relação às leis da Torá, nós sabemos que a gente proíbe o caso. Qual que é a diferença? Não existe nenhuma diferença da severidade entre as leis da Torá e as leis que vêm cuidar da vida humana. Amarle Abaye, diz o Abaye, não. Agora a Gemara vai se prolongar um pouco e provar que existe uma severidade a mais nas leis que vêm cuidar da vida humana. Diz então Abaye, Velo Shani Beisur de Sakanta, como é que você diz que as leis de Sakanta não são mais severas? Veha, olha só. Ilus fektuma birshut rabim sveikot tahor. Se tem uma questão, uma dúvida com relação a um objeto, será que ele está puro ou está impuro? A lei diz que se o local do objeto sobre o qual estamos duvidosos é Reshut Rabim, é uma via pública, a lei diz tahor, que o objeto está puro. Se a dúvida é numa via pública, a lei diz que o objeto está puro. Veilus fek mai meguli asui. E, por entanto, com relação a um pote de água que estava aberto, descoberto, durante a noite, e temos a suspeita que talvez uma cobra bebeu desta água deixando um pouco do veneno, a lei diz que, na dúvida, devemos proibir estas águas. Não pode-se beber águas, mesmo que a gente está na dúvida se a água estava descoberta durante a noite. A gente vê que a gente é mais severo com relação às leis que vêm cuidar da vida humana do que somos severos com relação às leis da Torá. Porque na dúvida da impureza, a gente diz que na via pública isto é permitido, o objeto está puro. Já com relação às águas descobertas, a gente diz que na dúvida a gente proíbe. Amar lei, respondeu o outro, Hatamir Hatagimirla. No caso do objeto, que estamos na dúvida se ele se impurificou ou não, Misotá, a gente aprende da Sotá que isto é puro. Sotá é uma mulher que o marido está desconfiando que ela está traindo o casamento com um homem, então ele adverte ela de não ficar com esse homem numa situação reservada. Se depois da advertência ela foi vista com esse homem num recinto reservado, diz a Torá que ela está proibida de continuar casada com o seu marido anterior. É só tá. Ela é proibida de continuar casando com ele. Na dúvida a gente proíbe. E fala a Torá, mas otá berushut ha'yachid, af tme'a berushut ha'yachid. A lei diz que assim como com relação a sotá, somente se eles se reservaram num local íntimo, ou seja, num local particular, é que na dúvida a gente diz que ela está proibida, ela está impura. Assim também com relação às leis de pureza e impureza, aprende a Gemara que se é um lugar público, Reshut Rabim, se é um lugar público, o objeto, na dúvida, continua puro. Em suma, aprendemos das leis de Sotá que uma dúvida com relação às leis de impureza, se tratando de uma via pública, a lei é que está puro. Ou seja, temos um pasuk que nos ensina que a lei é fixada, que o objeto está puro. Mas não podemos, então, dizer que isso é uma regra geral natural. Então, volta à questão. Da onde a gente sabe que Hamira Sakanta Meissura? Da onde sabemos que as leis que vêm cuidar da vida humana são mais severas que as leis proibidas pela Torá? Meite Rav Shimi, diz Rav Shimi, então. Sheretz befi Chulda, וחולדה מהלכת על גבי כיכרות של תרומה. se tem um gato ou uma ratazana que enquanto está vivo ele é considerado um animal puro, ele está segurando na sua boca um outro animal morto. Este animal que está na boca da ratazana é um animal impuro, porque ele está morto. E esta ratazana está andando em cima de pães de trumá. A trumá deve estar pura. E a gente agora está na dúvida, será que a ratazana baixou a cabeça e o réptil encostou no pão de trumá e assim se impurificou ou não? Sfeknagá, sfeklonagá. Se a gente está na dúvida se encostou ou não, diz a Braita, ficou tahor. Na dúvida, a gente diz que os pães estão puros. Ou seja, na dúvida, a gente permite. A gente diz que o pão está puro. Veio no Sfek Maim Megulim Asurim, já com relação às águas, que a gente está na dúvida se elas estavam descobertas durante a noite. A lei é que as águas estão proibidas. A gente vê que a gente é mais severo com relação às leis de Sakanta do que às leis de impureza da Torá. Fala! Agmará também isso não é uma prova. Também este conceito a gente aprende da lei da Sotá. Mas Sotá davar sheyesh badat lishael. Afachanami sheyesh bo dat lishael. A lei de Sotá diz o seguinte: somente porque se tratava de um ser humano que tem consciência, por isso a Torá disse que na dúvida a gente impurifica. Porém, se se trata de um objeto ou de um animal que não tem consciência, a lei é que na dúvida a gente purifica. Ou seja, temos um passuk que nos ensina que nesse caso de impureza, impureza, na dúvida, a gente permite. Mas isso não é uma regra geral e ainda não podemos aprender deste caso. É uma exceção. Amar Ravashi, vem Ravashi e diz Tashma. Olha só, agora vou trazer uma prova então que Hamia Sakata Veissura, as leis que vêm cuidar da vida humana são mais severas. Fala a Braita, Tzlochit Sheniha Megula. Temos um pequeno pote que contém Maim Chayim, águas que foram tiradas de uma fonte, águas puras que elas vão ser usadas para o procedimento de Paraduma, vão ser usadas para o procedimento da vaca vermelha. Então tinha um pote e ele estava destampado. Uba, o Matsame Hussá, ele estava sem vigilância e a gente volta e a gente encontra que o pote está tampado. Alguém tampou este pote de água. Diz a Braita, nesse caso, Tmeá, as águas estão impuras e não podem ser usadas para esse procedimento da vaca vermelha. Shaniomer, porque temos a suspeita, Adam Tamenechnas Lecham Vechissá. Temos a suspeita que a pessoa que tampou o pote era alguém impuro. Já que a gente sabe que alguém tampou esse pote, e temos a dúvida, talvez era alguém impuro, talvez era alguém impuro, na dúvida, a gente diz que as águas estão impuras. Porém, continua a Braita e traz um caso diferente. Renicham Echussal Bamatzah Megula. Se a gente vê o pote, deixou o pote tampado, coberto, e depois de um tempo a gente volta, a gente encontra o pote aberto. Alguém destampou o pote. Nesse caso, ou psula. Se o pote está numa altura que algum animal pode beber desta água, ou que uma cobra pode beber dessa água, ou que caiu um orvalho em cima dessas águas, estas são diferentes leis que invalidam estas águas de serem usadas para o procedimento da vaca vermelha. Nesse caso, psula, não podemos usar essas águas para o procedimento da vaca vermelha, porém as águas não estão impuras. Novamente, no primeiro caso, a gente deixou o pote aberto, a gente sabe que alguém tampou. Na dúvida, a gente diz que as águas não só que não podem ser usadas para o procedimento, mas também as águas estão impuras. No segundo caso, dissemos que o pote estava fechado e agora ele está aberto. Então, se pode existir uma situação que as águas se invalidaram, então a gente não vai usar a água para o procedimento da vaca vermelha, mas as águas não estão impuras. Ve'amar Rebbe Yehoshua ben Levi, explicou Rebbe Yehoshua ben Levi, ma tam, qual que é o raciocínio dessas leis? Me preencha a darkam, shelzotzim legalot, ve'darkam lechassot. A explicação é muito clara. No primeiro caso, o pote estava aberto e alguém tampou. Só pode ser um ser humano que tampou o pote, um animal, ele não tampa um pote. E por isso, temos certeza que foi um homem que tampou. Já que se trata de um homem, temos a dúvida. Talvez é um homem puro, talvez é um homem impuro. Na dúvida, a gente diz que as águas se impurificaram. Já no segundo caso, o pote estava tampado e ele foi aberto. Aqui pode ser uma pessoa que fez isso, mas também pode ser um animal. Porque um animal, ele pode abrir um pote. Sendo assim, se foi um animal vivo que destampou o pote, então as águas não se impurificaram, porque um animal vivo não é impuro, segundo a Torá. E mesmo se foi um homem que destampou, pode ser que foi um homem puro. Ou seja, temos duas opções, duas possibilidades que dizem que a água continua pura. Pode ser que foi um animal é puro, e pode ser que foi um homem puro que destampou o pote. Segundo essas duas possibilidades, as águas continuam puras. Pode ser que foi um homem impuro. Então essa é uma terceira possibilidade. Já que temos duas possibilidades que dizem que as águas continuam puras, a gente diz que a água está pura. Então a gente vê que a gente vai atrás da maioria das possibilidades e diz que as águas continuam puras. Veilu, Sfek Maimiguli, Asurim. Já as águas que estavam descobertas durante a noite, na dúvida, a gente já proíbe. Mesmo que talvez foi ninguém mexeu, talvez foi um homem que mexeu, talvez foi algum outro animal que não é um animal venenoso. Cobras venenosas são é uma parte minórica das possibilidades que existem. Mesmo assim, com relação a esta lei, a gente suspeita que talvez foi uma cobra e proíbe de beber essa água. Mesmo que a maioria das possibilidades é que as águas não estão envenenadas. Concluímos aqui que as leis de Sakaná, as leis que vêm cuidar da vida humana, são mais severas do que as leis da Torá. Realmente conclui a Gemara, que vemos daqui que com relação às leis de Sakaná, a gente é mais severo. E a gente suspeita até mesmo para uma possibilidade minórica, a gente suspeita e proíbe de beber as águas. Logo, está respondido a questão que fizemos. A gente tinha perguntado como é que a gente falou que se um lobo pegou as tripas do animal e devolve elas perfuradas, a gente não suspeita que ele perfurou onde já existia um furo. Já com relação às frutas perfuradas, a gente suspeita que o pássaro furou no local onde existia um furo feito pela cobra. A resposta foi que, já que esta lei de não comer uma fruta perfurada é uma lei que vem cuidar da vida humana, uma lei de Sakanta, uma lei de Sakanta, nós somos mais severos, a gente tem suspeitas maiores. E por isso, no caso da Shkita e do lobo, a gente não tem essa suspeita. No caso da fruta, a gente tem essa suspeita. Realmente comprovamos, através dessa última braita, que as leis que vem cuidar da vida humana às vezes são mais severas do que as leis proibidas pela Torá. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.